Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian e Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian e Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo.
Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Tio Ian. E hoje o convidado é um convidado de honra, veio diretamente do Brasil.
Só pra isso.
Somente pra isso,
galera,
só pra ser entrevistado.
Paguei a passagem.
Executivo. Irmão, meu irmão.
Só pra isso.
Seja bem-vindo. Alex, como é que você tá, meu irmão?
Tudo beleza, irmão. Queria te agradecer o convite, cara, as passagens que tu mandou pra mim. Executiva, cara, foi muito bom. Obrigadão.
Muito mesmo. Bom, cara, muito bom. Meu irmão, queria agradecer pelo seu tempo, por abrir pouquinho da sua agenda de viagem, para poder estar aqui com a gente, conversando, passando um pouquinho de conhecimento. Meu irmão, me diz uma coisa, quantos anos, cara?
46.
Pô, corpinho de 18, pô.
Sim, é a carinha de avô, corpinho de neto.
É. Pai, não é?
Paizaço.
Pai do?
Pô, filhão do Xandão.
Do Xandão, nome do meu pai, cara, Xandão. Alexandre.
Alexandre.
Moleque bom, já vi, já conheci, já trocamos ideia, foi legal, muito maneiro. Irmão, pra quem não conhece o Alex, tá? O cara chegou agora, abriu o podcast, não conhece. Quem é o Alex?
Rapaz, Alex é um cara determinado, irmão, uhum. demais, focado, uhum. né? Sempre em busca de crescimento constante.
Uhum.
Né? Agora mesmo, ter vindo para cá, para Orlando, foi para bater esse network contigo, com o nosso amigo Zumba,
uhum.
através do Gilson.
O Zumba
também.
Que foi convidado também, que foi
Sim,
entrevistado algumas semanas atrás.
Sim, semana passada, uhum. retrasada. Muito bacana lá o podcast dele, foi uhum. bem legal. Né? Gilson recomendou muito, um grande amigo nosso também.
Claro, Gilson que também foi entrevistado no podcast, também. Foi o segundo entrevistado aqui. Sim. Bacana, legal.
Então assim... A gente o que eu tiro para mim é essa questão, né, cara? Inclusive, tive a honra de sair na capa da revista Sul, uma indicação do nosso amigo Gilson.
Boa.
Também.
Boa.
E lá na revista eu conto muito sobre isso, uhum. eu falo sobre determinação, né? E lá fala assim, como os estudos, né, a busca do conhecimento uhum. levou a carreira do empresário Alexandre até onde ele está.
Uhum.
Foi onde eu consegui vencer, cara.
Legal.
Foi no estudo, né? Eu vim de famílias com dificuldades.
Você nasceu aonde, meu irmão?
Na maternidade, que tem um nome muito difícil, cara. Alexander.
O nome da maternidade?
É.
Sério?
Eu nasci no Alexander Fleming, na zona sul do Rio, lá uhum. Como é que é o nome? Marechal do Hermes.
Marechal? Mas aí você nasceu
zona
lá,
sul,
você nasceu lá também ou não?
Não, zona sul é brincadeira. Marechal Hermes é subúrbio do Rio de Janeiro.
Subúrbio.
Então.
E você foi criado em Marechal Hermes também? Não,
não, só nasci
só
lá.
Só nasceu lá.
Aí minha mãe teve a brilhante ideia de botar Alexander, ficou fácil, né?
Por conta da
maternidade.
Legal.
Eu nasci no Alexander Fleming uhum. e fui criado no Engenho de Dentro, né, na Água uhum. Santa, Engenho de Dentro.
E aí?
Eu passei uma parte da minha infância, né, antes de eu começar a entrar no caminho dos estudos, dos concursos públicos, né,
uhum.
de concursos, né?
Entendi.
Aí eu comecei nessa área ali.
Beleza.
Investindo sempre em estudo, sempre em qualificação.
Tá.
Investindo em melhoria contínua uhum. sempre, até hoje, né?
Cara, então antes da gente chegar lá no seu presente, vamos começar falando do seu passado, porque o teu presente é cheio de honra, vitória, superação, é um presente muito bonito, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou seu amigo, mas vamos falar do seu passado, para o pessoal poder conseguir entender aonde você chegou e como foi a sua trajetória. Então você veio do Engenho de Dentro, seus
Sim.
pais eram pessoas muito bem instruídas, ou pessoas
não,
de origem
não,
simples, como
não,
é que, como pais, é que era isso aí?
Meus pais são pessoas simples, né, cara? Uhum. Minha mãe e meu pai não tiveram... Na época também era bem mais difícil,
bem mais difícil,
né, cara?
Sem
o
dúvida.
Acesso à uhum. educação. Então uhum. eles não têm um ensino fundamental, vamos uhum. dizer, né? E eu tentei quebrar, né, essa questão de estudo, mas uhum. inicialmente eu sempre estudei em colégio público. Meu uhum. segundo grau é supletivo, né?
Uhum.
Tipo,
olha
aquele,
só.
Aquele que você faz aquela provinha em
uhum.
6 meses, né? Enquanto meus amigos...
Por que você fez o supletivo, cara?
Porque era a única forma de eu terminar o estudo.
Porque você estava trabalhando? Como é que era?
Não, porque eu precisava ter o segundo grau para fazer o primeiro concurso.
Uhum.
Então, o primeiro concurso exigia o segundo grau na época, uhum. né? Então, assim, meus amigos, pô, estudavam na Gama Filho, São uhum. José Tadeu, né? Estudavam em colégios pagos bons da uhum. época, né? E eu era do colégio... Rio Grande do Sul, se o Sequinde de Mendonça, só colégio brabo.
Colégio barra pesada.
Só colégio público, dificuldade muito grande no ensino. E foi quando eu tive que correr muito atrás, né? Porque quando eu me inscrevi no primeiro concurso preparatório, curso par em Cascadura, a minha base era muito baixa, né, cara? A galera tava aprendendo, desenvolvendo geometria, eu nunca tinha visto geometria. Então, assim... Então, vem de uma dificuldade grande desde ali, né?
Entendi.
Além da dificuldade financeira, né? Por isso estudava em colégio público, tinha a questão cultural também, né? Da onde eu morava, do que eu estudava, do que o ensino público podia oferecer naquela época, né?
Entendi.
Então, eu ficava muito atrás. No concurso público caía português, matemática, química e física. O meu português e matemática era baixíssimo.
Entendi.
Química e física nem fala.
Nem fala. Cara, então, e aí você falou...
Correr muito atrás para... Pelo menos chegar até eles, depois eu tive que passar, porque concurso é.
Cara, você passar, me conta um pouco dessa tua fase aí. Você virou concurseiro oficial, então?
Sim, sim, sim. Eu já passei em 7 concursos públicos.
7 concursos públicos? Caraca, como é que foi isso?
Mas, tipo assim, o que eu digo 7 é 7 concursos públicos e classificado e trabalhei, entendeu? Passar eu já passei muito mais, eu perdi as contas, porque assim. Você fala em passar, é passar pela média, né? Se a média for 6 ou 7, você passou, mas não classificou. Mas eu passei e classifiquei
então,
em 7 concursos.
Vamos fazer uma timeline junto aí. Então, vamos lá. Como é que começou? Qual foi o primeiro?
O primeiro concurso público foi a Escola de Especialista de Aeronáutica, a EAR, né? Passei em 1991, foi o meu primeiro concurso público.
Ó, vamos abrir um parênteses aqui. Tu não tá velho, não. Tu tá experiente. Porque quando você tava passando o teu primeiro concurso público, eu tava nascendo, meu parceiro.
Isso aí. Eu fiz a prova em 1990, né? E em 91 eu ingressei.
Legal.
Na Escola de Especialista em Guaratinguetá, interior de São Paulo.
Aí tu se mudou?
Não, assim, em tese sim, né? Só vinha final de semana para casa.
Entendi.
Então, com 18 anos de idade, em 4 de dezembro de 1992, eu me formei sargento de aeronáutica.
Rapaz, essa tua memória me deixa impressionado. Para quem não sabe, ontem a gente estava conversando um pouco aí, batendo papo, falando sobre a vida, e o cara grava todas as datas, irmão.
As datas assim importantes eu gravo, porque foram marcos assim para minha vida, né? Não foi fácil, cara. Foi um concurso de 492 vagas para acho que 50 mil pessoas, né?
Que isso, cara.
Nível nacional, né? O concurso da aeronáutica é nível nacional, né?
Entendi.
Então a gente disputou vaga com o Brasil inteiro e eu consegui passar em 156º, fiquei ali. Primeiro terço, né, vamos dizer. Eu guardo porque foi muito importante. Assim,
foi uma conquista.
Foi uma conquista e o meu primeiro passo, assim, eu posso dizer que muito da minha determinação, da minha disciplina para as coisas, das minhas conquistas, dos meus resultados, passa pelo que eu aprendi na escola militar.
Você acha, então, deixa eu fazer uma interferência aqui, você acha que essa sua primeira conquista ela foi fundamental como trampolim para as outras?
Muito, muito fundamental. Como formação, como homem, como caráter, sabe? Eu cheguei numa escola militar muito novo, com 18 anos eu me formei, né? Aí eu cheguei para trabalhar, imagina eu, com 18 anos de idade, indo trabalhar, eu fui para Belém do Pará, fiquei desesperado, irmão.
Caramba!
Larguei minha mãe.
Não tinha nem Calypso e só tinha açaí.
Né? Não tinha nem shopping nessa época, irmão. Então, assim, tu imagina eu chegar numa garagem, né? Que eu fui para a garagem. Eu tinha 18 anos e os caras que trabalhavam lá tinham 20 anos de garagem, 25 anos de aeronáutica.
O que você tinha de vida, o pessoal tinha de trabalho.
Tinha de trabalho, irmão. Eu tinha, como sargento, eu tinha que comandar 30 pessoas com 18 anos de idade.
Maneiro.
Tinha cabo, soldado, né? Porque é questão de hierarquia na aeronáutica, né?
Você,
e eu era sargento, então...
Você acha que a sua disciplina militar ajudou nisso aí?
Até hoje, irmão. Tem muita disciplina para estudo, cara. Pode parecer que não, né? Mas não adianta só estudar. Você, às vezes, pode passar 15 horas dentro de um quarto estudando e não vai obter êxito, porque tem que saber estudar, irmão.
Entendi.
E eu aprendi a estudar, porque assim, a gente estuda na pressão, velho. É diferente de você estudar para o vestibular, tu tá em casa. Mãe, me dá um suco. Mãe, me dá um café.
Sim.
Na escola militar, irmão, paga 10, corre, volta, faz a barba, raspa o cabelo, passa a roupa e tem que estudar.
Cara,
faz tudo e tem que estudar. Tudo.
Você falou de uma coisa que eu acho interessante. Não adianta ficar 15 horas dentro do quarto estudando. Na Singular Idiomas, a gente sempre fala isso, a gente trabalha com um pacote que se você for comparar com um curso tradicional, nós temos uma carga horária menor. Mas por quê? Porque a aula é individual, né? O professor está ali, de fato, te dando uma atenção toda especial e etc. E a gente geralmente fala isso para o cliente. Não adianta você estudar 5 horas de aula num dia se você só presta atenção nos 15 primeiros minutos. Né? Então, também as pessoas têm que aprender a estudar.
Aprender. Eu aprendi para esse concurso, depois quando eu passei para o concurso aí, cara, uhum. Esse foi o primeiro, né?
Entendi. E qual foi o próximo? Conta pra gente aí.
Aí eu passei para a Academia da Força Aérea.
Uhum. Quando foi?
Foi uma honra muito grande. Em 1995, comecei lá em 96.
A Academia da Força Aérea, me explica aí, eu que sou um cara completamente leigo.
Cara, irmão.
Você era o quê lá?
Eu era cadete, né? Uhum. Tipo assim, foi um dos maiores sonhos da minha vida, assim. Você cria uma autoridade muito grande, irmão, assim... Cadete é uma parada fora do comum, irmão.
Muito legal.
Pra galera da idade, né, uhum. Cara? Eu tinha
23
anos, irmão. Uhum. Então, assim, eu fiquei muito acima de todo mundo. Então, assim, eu fui o cara que vim lá de baixo, uhum. Que ia pra casa do amigo meu pra poder ver videocassete, porque lá em casa não tinha videocassete, uhum. Né, irmão? Fui ter televisão a cores lá em casa na Copa, sei lá, de 90, uhum. Acho que 90, por aí, irmão. Uhum. Meus amigos tinham videocassete, tinha videogame, tinha bicicleta.
Entendi.
Aí daqui a pouco, irmão, quando eu fui pra cadete, né, cara, eu...
Mudou tipo a realidade.
Assim, realidade, as pessoas ficavam me procurando, todo uhum. Mundo queria ficar perto de mim. Caraca, assim, você vira um ícone de verdade, irmão, porque assim...
Você vira uma referência
naquela... É uma escola muito brava, irmão, pra você perceber... Foram 30 vagas para o Brasil inteiro, uhum. Entendeu? Porque é nível nacional, né? Uhum. Como eu te falei, os concursos da aeronáutica são nível nacional. Então, cara, são 30 vagas para o Brasil inteiro. Eu estava lá no norte, naquela época...
Em um momento onde não tem internet, não tem 3G,
nada disso. Isso foi em 1995. Uhum. Nessa época aí não tinha nem shopping em Belém, salvo engano. Uhum. Quanto mais cursos preparatórios, cursinho fica tudo no Sudeste, né, irmão? No máximo no Centro-Oeste. Então, assim, eu disputei vaga do cara que era do Tamandaré, do Sueiro, esses cursos de nome, entendeu?
Entendi.
E eu lá montei um grupo de estudo e a galera se uniu para estudar da região norte inteira, né? Nem de Belém, da região norte do país, só passaram duas pessoas, fui eu e mais um.
Olha só que história, hein,
cara? Todo do norte inteiro, só passou
e
eu
e aí,
mais um.
A Academia da Força Aérea, você é um cadete e depois, aí, então, que você se forma, você vira oficial.
Oficial, é. Uhum. Eu escolhi a carreira de infantaria, não escolhi ser aviador. Uhum. Eu gostava desse negócio de paraquedas, mata, sobrevivência na selva.
Legal.
Eu gostava muito disso, dessa parte operacional, né? E era o mais difícil, porque eram só 30 vagas.
Entendi.
As outras especialidades tinham mais vagas, né?
Entendi.
Mas eu escolhi esse aí, cara, e fui 28º. Uhum. Foi muito difícil para mim, foi uma situação bem difícil, né, cara? Eu, depois que eu passava, parecia que era a coisa mais difícil. Tipo, você que tá falou da tua questão, né, da tua escola de idiomas, singular, que eu indico para geral.
Oh, muito quiser, bom, né, muito bom. Indica pra gente pagar o boleto.
Isso, isso.
Vambora.
Pra pagar a passagem pra gente voltar. Então, assim, cara, imagina, um cara em Belém do Pará, uhum. Que veio de uma escola pública, que teve que correr atrás pra caramba, pra chegar até o pessoal, depois ter que passar as pessoas pra você virar concurso, pra passar em concursos públicos, e você cai numa prova, você lá em Belém do Pará, onde não tem cursinho, cai o quê na prova? Português, matemática, química e física, inglês.
Uhum.
O cara que não estudou, não conhecia nunca nem geometria.
Né?
Nunca, cara.
É uma superação,
tipo,
né, irmão?
Tipo autodidata, irmão. Eu comprei uma gramática, um dicionário, e fui ter aulas de inglês com uma americana que morava em Belém.
Que legal, cara. Isso é uma história de superação e cara, tanto pra
demais,
galera que tá ouvindo
demais,
a gente.
Demais, irmão, demais.
Muito assim, legal.
Porque é muito difícil, cara. Então, hoje, pra aprender inglês com toda a estrutura, apesar do...
YouTube, pô, e WhatsApp,
as pessoas não aprendem,
Instagram,
irmão. Agora,
e Facebook.
Pra concurso, né, irmão? É. Você tem que bater uma meta, uma média boa, né?
Verdade.
Então, assim, aí eu consegui passar na maior superação e...
Cara, e aí você... Esse foi o teu segundo concurso. E qual foi o próximo? Depois foi pra onde?
Cara, como a vida, né, irmão, não é feita só de subidas, né, cara? Às vezes a gente sobe, às vezes a gente desce. Então, a história de superação, ela vem daí também, irmão. Chegar no primeiro concurso foi uma história de superação para sair de onde eu estava, para onde eu fui. Depois que eu atingi aonde eu entendia naquele momento que era o ápice da minha carreira profissional, eu, por descuidos em relação ao estudo, irmão, eu dei mole, a grande verdade é essa, e eu fiquei reprovado. Dentro da Academia da Força Aérea, eu fui jubilado, que chamava, né? A média era 7, eu tirei 6,99, cada de um centésimo, eu fui mandado embora, tipo assim...
Acabou.
Saí, acabou da escola.
Ou seja, todo aquele esforço que você tinha usado ao longo dos últimos cinco anos, né? De estudo, de dedicação, foi embora e você estava desempregado.
Desempregado. Aí eu voltei pro zero, irmão. Voltei a morar com a minha mãe, né? Dividi um quarto lá com a minha irmã. cara, ter dificuldade para poder pagar cursinho para novos concursos. Uhum. Cara, eu até um dia desse, eu vou até te mandar, cara. Uhum. Eu achei o meu currículo, irmão. Uhum. O currículo que eu fiz em 1997.
Olha,
cara,
aí.
O currículo que eu fiz, tá, até hoje não me chamaram.
Até hoje.
Até hoje não me chamaram.
Hoje, se te chamaram, tu liga e fala, tá bom, vou querer, quero vou comprar tentar. A tua empresa.
É. Até quero, deixa eu ver como é que tá.
Deixa eu ver como é que tá a tua empresa aí. Manda, me mostra o balanço que eu quero comprar ela agora.
Caraca, irmão, tá lá o concurso Vitaia. Como é que uhum. é?
Currículo Vitaia.
Currículo Vitaia.
Boa.
Caraca, irmão. Aí,
e aí tu teve que sair de tudo, aí, voltou, cara, pra casa.
Sim, aí eu fiquei, tem um momento assim que eu guardo, cara, que dá até vontade de me emocionar e chorar. Que eu lembro que eu fui num posto de gasolina, irmão. Uhum. Deixar meu currículo pra ser atendente, irmão, de
Olha
posto
isso.
de gasolina. Depois de ter sido cadete da aeronáutica, uhum. de ter subido a minha rua, que eu lembro que eu subi a rua fardado, todo orgulhoso, uhum. todo mundo ficava olhando, né, irmão? Uhum. Então, assim, eu fui deixar meu currículo num posto de gasolina, no posto Ipiranga, lá em São Cristóvão.
Cara, o que que essa lição, qual foi a lição que você tirou desse aprendizado?
Cara, irmão, que você não pode perder o teu foco, uhum. entendeu? E que você tem que não dá pra descansar, velho, uhum. entendeu? Não dá para pegar as suas vitórias, e você tem que comemorar uhum. as suas vitórias e as suas conquistas. Mas não dá para viver comemorando, não dá para descansar, irmão.
Não descansa, o sucesso não pede descanso,
não,
é isso?
Não, o sucesso não se aposenta, irmão.
Uhum.
Não tem como se aposentar.
Beleza,
se você quer sucesso, melhoria constante, contínua, é continuar sempre buscando, irmão.
Saindo da zona de conforto
e
a cada
eu,
dia.
E eu realmente dei mole, parceiro, assim, dei mole. E perdi tudo, né, irmão? Uhum. Eu era sargento da aeronáutica, eu fui ser cadete, uhum. mas eu mantinha o meu soldo de sargento, soldo é o que ganhava.
Uhum. Né? O salário.
Mas aí, cara, quando eu fui para a aeronáutica, para a Academia da Força Aérea, e fui desligado, eu fui para o zero, irmão. Me formei, fui morar em Belém do Pará, que eu servi em Belém do Pará. Uhum. Depois eu passei para a Academia da Força Aérea, para a AFA, aí eu voltei para o interior de São Paulo, só que Pirassununga.
Uhum.
Então eu fiquei fora de casa 6 anos, né, irmão? Uhum. Sem morar com a minha mãe, com uma vida tranquila, cara. Novo, tinha carro, tinha moto, morava bem, entendeu? Depois tive que vender tudo, voltar
tava
a morar com
a minha
vida mãe.
É pré-definida já, sim, a rota já estava definida.
Pronto, tanto que hoje eu encontro meus amigos por aí, a minha turma de sargento, eu tenho duas turmas, né, na aeronáutica. Minha turma de sargento, o pessoal é suboficial. Se não estão bem, mas estão com a vida estabilizada, irmão, entendeu?
Sim, sim. E aí depois dessa academia da Força Aérea lá, 23 você entrou, por volta de 24, 25 você deve ter sido jubilado. E o que que você foi fazer da
aí
vida?
Aí eu fui botar currículos,
botou,
né?
Botou currículo.
Essa questão desse posto de gasolina, né? E
voltou a estudar.
Voltei a estudar. Aí eu falei, não tem jeito, cara, é o que eu sei fazer. Aí fiquei 1 ano e 7 meses, irmão. Uhum. Voltei a fazer tudo de novo. Falei, cara, irmão, um negócio que falar aqui o Gilson de novo, que o Gilson fala, irmão, você quebrou, irmão, mas você sabe o caminho para voltar para as vitórias, né? Isso eu me arrepio aqui em falar, porque o que que eu fiz, irmão, parceiro? E sem, naquela época, irmão, 1997, não tinha esse negócio de coach, orientação, irmão, isso veio do instinto de sobrevivência. Falei, caraca, irmão, tu sabe o caminho, maluco, o que que eu fazia? Como é que eu estudava antes?
Já fiz uma, já fiz duas, faço a terceira.
Pô, irmão, como é que eu fazia antes? Eu estudava, meu quarto era todo colado, velho, das formas para decorar. Uhum. Peguei essa estratégia em algum lugar, irmão. Que não foi no YouTube, que na época
não tinha YouTube.
Isso. Ninguém ficava me dando dica, isso veio do nada, irmão. Eu colava na minha parede inteira, tipo, fórmulas para decorar de geometria, coisas de química, fórmula de química, tudo as matérias que eu começava a ter dificuldade, eu colava, meu quarto era todo colado. Um negócio que, tipo assim, que eu dormia olhando, descia olhando. Tava no ônibus, irmão, tava lendo. Uhum. Tava no ônibus, tava estudando. Então eu estudava, cara. Sem brincadeira, irmão. De 7 da manhã às 10 da noite.
Olha isso.
De segunda a sexta. Eu levava, pô, eu lembro bem, eu morava na rua Cruz e Souza, descia a rua inteira, enquanto meus parceiros estavam chegando.
Soltando pipa da balada.
Chegando,
resenhando.
Eu tava descendo com a bolsa pesadona, cheia de livro e marmita, irmão. Pegava o 667, descia lá em Cascadura, ia pro curso par, estudava o dia todo, irmão. Almoçava, lanchava, jantava, chegava em casa só 10 horas da noite.
Cara, eu sou apaixonado pela meritocracia, porque ela permite de fato, premiar o esforço, né, irmão? É. E melhorar a nossa vida.
Aí no sábado eu ficava até 5 horas da tarde, uhum, e domingo eu estudava até meio-dia, parceiro. Ia,
cara,
todo dia.
Maneiro. E aí depois da academia. E aí você então, aí um emprego, aí você passou em qual.
Aí eu aprendi, né, irmão? Aprendi. Eu falei, cara, é só voltar a fazer o que era. Aí, uhum, tipo, tive que voltar pro meu quarto, colar, uhum, tudo de novo. Por isso que eu tava, uhum, falando. Eu tive que colar na parede porque não ficou, né? Eu fui, sim, embora. Fiquei 6 anos, fui, sim, embora. Aí voltei a colar tudo de novo, comecei a estudar, falei, irmão, tem que passar num concurso, tem que passar. Aí eu fui, me inscrevi, né, por questão assim de sobrevivência, né, nem porque eu queria, aí eu me inscrevi pro concurso da ESFO, né, Academia de Oficiais da PM do Rio de Janeiro. Uhum. Na época, era o vestibular, entendeu? Uhum. Que era tido como uma faculdade, uhum, que eram 4 anos e tal.
É
e
assim
era
feito, até alguns
até
anos
hoje,
atrás. Eu acho que
e
até
era um... feito pela Sede Gran Rio, irmão. Uhum. E para você ver, o concurso da ESFO era mais concorrido do que o de medicina. Uhum. Era tipo muita gente para um.
Isso era mais ou menos em que ano que você fez
esse
concurso?
Que eu passei esse concurso foi em 1998. Em 98 eu passei, fui o 25º colocado num concurso de 500 pessoas, eu, uhum, acho. De 500 vagas, 300, não sei. Sei que eu passei, fui o 25º colocado, uhum, para a ESFO, né? Aí fui lá, entrei para fazer o certame, fazer tipo os testes físicos. Uhum. Aí os caras já tinham o meu currículo, me chamavam de AFA. Aí falou, pô, cara, esse cara vai ser bom. Porque eu tinha duas escolas militares na carcaça. Uhum. Uma completa e uma incompleta. Né? Uhum. Então, assim, a terceira escola militar, eu falei, cara, caraca, irmão, 3 escolas militares não vai dar, não. Eu preciso voltar a ter dinheiro. Porque, assim, ganhar como aluno de novo, eu tinha que ter minha vida de novo. Apesar, uhum, de ser novo, 23 anos, né, para 24 anos, cara, eu precisava ter salário, entendeu, irmão? Ganhar,
claro,
ganhar dinheiro, uhum, entendeu? Falei, não, parceiro, eu vou fazer outro concurso. Aí comecei a procurar. Aí apareceu...
Mas aí você entrou nessa de
oficial.
Não,
eu não cheguei a cursar.
Não
cursou. Eu fiz o certame todo e aí abriu uma nova possibilidade. Uhum. Porque, tipo assim, eu comprava aquele...
Folha dirigida.
Folha dirigida.
Ah, eu lembro.
Irmão, era rato de folha dirigida. Passava... Uhum. Olhava o jornal, ficava um janeiro olhando, caraca, meu, tem que abrir o concurso. Porque antigamente ficava torcendo para os concursos abrirem, né? Não sei como é que é hoje. Aí, irmão, aí eu fui, cara, falei, cara, mais uma escola militar não dá, vou ganhar muito mal, pô, não quero isso, pô, negócio de ralação, pô, não quero. Aí que eu fiz, aí eu falei, outro concurso, aí abriu o concurso do Degase.
Degase.
Né? Uhum. Que é o departamento, né? Só se... Não lembro, é um negócio, uhum, de menor infrator, né? Uhum. Padre Severino, essas coisas.
Claro. É um concurso mais pesado, né, cara?
Não, é, o concurso não foi tão difícil, mas
não,
é um trabalho
muito pesado.
Mas eu
digo o trabalho
pesado.
Em si pesado.
Nem se compara, irmão, um trabalho pesadíssimo. Então, eu pra...
E um parêntese, sem o prestígio social que a Academia da Força Aérea tinha.
Zero.
Olha só, então, vamos só abrir um ponto aqui.
Bem colocado,
você estava numa esteira, você estava, de fato,
ascensão,
subindo, ascendendo aí na sua carreira, fez EA para sargento, depois foi para oficial, caiu, foi para oficial da PM, o que era bacana, era bom,
de certa forma.
Era legal, considerando que você tinha 23, 24, 25 anos. E aí tu foi pro Degase, que é um negócio que é barra pesada.
Barra pesada.
E mesmo assim você não se abalou. Estado social zero.
Cara,
e grana bem menor também.
Eu falei, muito menor, assim, de salário. Mas tinha uma questão, irmão. Uhum. Eu tinha dois focos, parceiro. Uhum. Não dois focos, eu tinha um
dois
foco.
Dois objetivos.
Tinha
assim.
Dois objetivos. Quais eram, irmão? Eu queria fazer faculdade. Uhum. E a época, acho que até hoje, tinha um convênio da Estácio de Sá com o Estado, uhum, e tinha 50% de desconto. Então, assim, era a única chance de eu fazer faculdade, uhum, porque 50% de desconto era um desconto muito bom, né? Uhum. E o Degase era por escala, trabalhava, uhum, 24/72. Uhum. Eu falei, pô, trabalho um dia, folgo 3, estudando 3 para outro concurso, porque, uhum, eu precisava de um salário.
Então você
e o Degase ia chamar.
Você usou isso como um ponto, assim,
sim,
um trampolim.
Era um trampolim. Era um trampolim, uhum, porque eu precisava de um salário, né? Porque eu precisava voltar a trabalhar. Uhum. Então, assim, em tese, assim, cara, não falando da galera do Degase, a galera do Degase, pô, show de bola, mas em tese eu tive que me submeter, não era sonho, tipo, uhum, os outros eram sonhos, né?
Sim.
Esse era sobrevivência, irmão.
Sobrevivência.
Trabalhar, tipo, pô, na pior, assim, área da sociedade, irmão. Uhum. Trabalhar com o menor infrator, irmão.
Cara, é interessante.
Uma parada muito sinistra.
É interessante a gente parar pra pensar no seguinte, que às vezes é necessário regredir para poder avançar.
Eu acho que é vital. Quando você não consegue perceber isso, irmão, já era. Se eu tivesse achado que eu tinha que continuar prestando concursos públicos, uhum, de pro meu sonho, pro que eu queria, talvez eu não tivesse avançado.
Cara, legal.
Aí eu vim pro,
e aí
pra
fez o Degas e começou a trabalhar de fato.
Comecei. Então, assim, o legal do Degas é que é tipo, nós passamos no concurso em setembro, em outubro, parceiro.
Você já tava
chamando. Tava tendo uma crise, não, tava trabalhando, irmão. Trabalhando. Sem treinamento, sem nada. Tinha uma crise no estado, porque era o momento em que o Degas estava sofrendo um problema muito sério. E qual era o problema sério? Era todo mundo contratado. E por lei isso é proibido, entendeu?
Tem que ser concursado. Tem
que concursado. Então só tinha contratados. Então assim, até isso foi ruim. Porque quando a gente assumiu, sem treinamento nenhum, tipo assim, jogou eu e um cara para tomar conta de 100 moleque infrator, parceiro. Jogar a gente no meio desse covil aí. E a gente sofreu um problema que era o seguinte, os contratados tinham raiva da gente, porque a gente estava tirando
o emprego deles, velho. Tinha uma rivalidade.
Então eles, de certa forma, incitavam a cadeia que a gente chamava, entendeu, irmão? Quando a gente chegava no plantão, os moleques estavam loucos. Eles,
como é que,
certamente...
Como é que você, isso é uma pergunta interessante. Como é que você lidava, para a gente chegar no teu... A gente vai chegar no teu presente, a gente sabe que hoje você gerencia muita gente, mas como é que, naquele momento, enquanto funcionário, você não tinha um cargo de gestão nem de liderança,
não.
Como é que você lidava com essa rivalidade e competição no mercado, na sua empresa, né? No Degas, que querendo ou não, a gente pode considerar como uma empresa.
Sim.
Como é que você lidava com isso?
Cara, era muito difícil. Cara. Não tinha estudo para isso, era instintivo. E eu tava
era sobrevivência.
Por sobrevivência, irmão. Então, assim, o que me deixava, o que me fazia aí todo plantão, mesmo com medo, sabe? Com risco de vida, inclusive, era o seguinte, parceiro, você precisa se formar para você fazer o concurso público de segundo, de terceiro grau, de nível superior. Você vai fazer direito, irmão. E você tem 3 dias de folga, parceiro.
Essa era a sua meta, era isso que você via como
que eu via,
recompensa.
Como recompensa.
Beleza. E aí tu foi pro Degas e trabalhou lá quanto tempo?
Aí eu fiquei 3 anos, de 98 a 2001. Aí lá eu continuei estudando, irmão.
Entendi.
Eu fui pro Degas e continuava a estudar.
Entendi.
Na minha folga eu fazia faculdade e cursinho.
E aí depois você fez o quê?
Aí eu comecei a estudar, aí abriu o concurso que eu falei, caraca, irmão, acho que é a hora. Aí abriu um concurso grande da Polícia Civil, em 2000. Aí abriram 5 cargos pra Polícia Civil.
Só, pô, concurso grande com 5 cargos, não é 5 vagas,
não,
5 cargos.
Ah,
cargos. Beleza.
Então, assim,
beleza.
Cada cargo tinha um número grande de vagas. Foi uma reformulação na Polícia Civil, né, que na época era chamada de Nova Polícia e tal. Então, assim...
É a época do Álvaro Lins, isso aí?
É, então? Isso aí, foi nessa época, exatamente aí.
E aí você entrou em qual ano?
Aí, quer dizer, aí 2000 eu comecei a estudar, abri os concursos em 2001, aí eu passei, irmão, dos 5 concursos eu passei em 4. Então, assim... Eu passei em 4 concursos, passar mesmo de classificar. Eu fiz o certame, tipo assim, tinha prova física hoje de inspetor de polícia, amanhã era oficial de cartório, porque eu participei de todo o certame, né? De toda a parte do concurso. E eu fiquei passando em tudo para no final poder escolher.
E aí você...
E como eu gostava de operacionalidade, eu escolhi inspetor de polícia, porque eu ia para a rua.
Entendi.
Eu queria trabalhar na rua, eu queria operacional.
E aí tu ficou lá quanto tempo?
Aí...
Qual que foi, quando que a chave mudou? Do momento em que você entrou lá, fez Academia da Força Aérea, Oficial da PM, Degas e Polícia Civil, qual foi a mudança do Alex concurseiro pro Alex empresário?
Meu irmão...
Porque o Alex empresário é o teu presente, não tem pra onde correr.
Sim.
Como é que foi essa mudança aí?
Essa história toda aí, eu tenho um grande amigo, que ele, inclusive nós somos sócios das todas as empresas, né? Que eu tenho, ele é meu sócio, quase todas na verdade. É meu amigo de infância, a gente se conhece desde 87, né? Então, é o Marcos, né? Então a gente, quando eu passei, ele já era meu amigo, né? No primeiro concurso. Aí eu passei pro outro, eu fiquei 7 anos sem voltar pra casa, né? Aí eu voltei a estudar. Quando eu voltei para o Rio de novo, o Marcos já não morava mais perto de mim. A gente nunca mais se viu e tal. Aí a gente se esbarrou. Nós nos esbarramos num shopping e tal, como batemos um papo. Ele falou, pô, Alex, um negócio, mas é informal e tal. Pô, tu não quer me ajudar e tal? Eu falei, pô, tô com um negócio informal e tal. Falei, cara, pô, me interessa sim, mas é informal, mas é tranquilo. Não, cara, o negócio é legal, só não é legalizado, mas a gente tá correndo atrás e tal. Não. Falei, pô, eu entro sim. Aí a gente
isso foi em que ano?
Isso foi em... Foi em 2006.
Beleza. Essa foi a sua primeira sociedade com esse seu amigo.
É, uma marca. Aí era um negócio informal, mas funcionava direitinho, tudo legal.
Deixa eu abrir
um
parênteses. Cara, como é que é para você lidar com a amizade e a sociedade? Porque isso é um tabu. Muita gente acredita que é difícil, que você não consegue conciliar, que é complicado. Como é que você lida com isso? Ter o seu amigo como sócio, cara que é amizade de 30 anos. O que você acha?
Meu parceiro, assim, para mim é... Para você ver, minha empresa, eu posso considerar ela, apesar de hoje ter, né, 50 funcionários diretos, uhum, e talvez uns 80 indiretos. Uhum. Né? É uma empresa considerada familiar, porque minha família inteira trabalha lá. Uhum. A família do meu sócio inteira trabalha lá. No
isso
grupo.
É bom.
E muitos amigos trabalharam lá e alguns amigos trabalham. Tipo assim, essa galera que me viu crescer, uhum, quando eu me despontei para o lado dos negócios, eu comecei a ter uma condição de dar emprego, eu fui chamando, irmão. Uhum. Hoje, assim, a gente pode considerar que nós mudamos a vida de muita gente.
Que legal.
Muita gente que estava na minha época lá, desse primeiro concurso de 1990, uhum, que já era meus amigos, eram meus amigos, que não caíram para o meu lado de estudar, de avançar. Então, assim, eu saí de perto deles, eu avancei para a questão do concurso e eles continuaram, irmão. No mesmo lugar, aquela rapaziada que não desenvolve tanto.
Cara, então você acha
que... E hoje algumas pessoas trabalham comigo, entendeu?
É possível, então, você ter sociedade com um amigo? Sim, é algo que você recomendaria ou você acha que é o ideal é a pessoa fazer sozinha? O que que você acha?
Não, irmão, assim... pelo menos no meu caso, o caso meu e do Marcos é um casamento perfeito, cara. Uhum. Nós somos diferentes, entendeu? Então, na hora de tomar uma decisão, entendeu? É muito melhor, cara. Uhum. Eu sei porque eu tenho essa experiência na mão, irmão. Uhum. Eu tenho 5 empresas, meu velho. Uhum. E tenho um grupo de empresas com 3 empresas. Uhum. O grupo Gestão GMA, que hoje é o meu maior business, uhum, é onde o Marcos entra, uhum, que ele é meu sócio. Nas outras 2 empresas, eu não tenho sócio.
É mais difícil.
É mais difícil. Na hora de tomar a decisão, você tem que consultar alguém, uhum, que não é teu sócio.
Entendi.
Que talvez não tenha a visão do negócio.
E na hora desses momentos de consultar, quem você consulta?
Ah, eu consulto um amigo gasto, né, cara, que é o Léo, né? O Léo Pizza, ele é um consultor e hoje ele está na área do coach também. Uhum. Eu estou desenvolvendo ele para ele virar um master coach, uhum, e avançar nesse último projeto do qual a gente vai falar no final.
Legal. Né? E o que você acha em relação à pessoa ter um mentor? O que você acha da pessoa ter participado desse processo do coach? Você acha, você vê isso como algo positivo?
Muito bom, muito bom, cara. Eu sou mentorado do Gilson, né? Estou, uhum, lá na equipe de mentorados dele e, pô, cara, é muito bom. Muita coisa hoje eu tenho aprendido nesse contato, né? Muita coisa eu trouxe, né, cara? De bagagem, né,
claro,
irmão? Mas muita coisa eu tenho aprendido com ele de coisas nessa área nova, né? Que é uma, uhum, área relativamente nova de coaching e tal. Uhum. Né?
Entendi.
De coaching. Então, assim, eu acho isso da questão de ser mentorado. Cara, quem não estiver fazendo, deve fazer, irmão.
É importante.
Essa
ajuda.
Questão de que, ah, pô, vou aprender sozinho, vou...
É, mas se você tiver um atalho, ajuda demais, né, irmão?
Muito, irmão. Muito, muito. Verdade. Pra que você vai inventar a roda, parceiro? Essa roda já tá aí.
Já tá pronta. É só bota ela pra rodar.
Usar,
é isso aí. Cara, e aí você tem hoje 5 empresas, uhum, né? Qual foi a mudança da migração? Você encontrou o teu amigo...
Então, aí eu encontrei, aí eu comecei a ir numa parada informal com ele, né? Um negócio informal. E a gente começou, eu comecei a ver em mim, uhum, um viés de empresário. Eu falei, caraca, irmão, você mexeu nessa parada. Eu comecei ajudar, uhum, mesmo de longe ajudava, né? Porque eu trabalhava muito, eu era muito ostensivo na polícia, e assim, mesmo assim eu tinha um tempo de organizar e tal, eu comecei a ver que eu comecei a gostar do negócio. Aí a gente resolveu, né, em 2009, uhum, a gente abriu, né, o nosso negócio formal, uhum, a primeira empresa nossa, né, que era chamada MGA, né, uhum, de Marcos, Glauter e Alex.
Uhum. Ou seja, uma sociedade de 3.
De 3.
Ou seja, quebrando tabu e paradigma das, sim, pessoas que acreditam que era, tem que empreender, tem que ser sozinho.
Sim, não, meu amigo, os dois, meu amigo, o Marco era meu amigo de muito tempo, uhum, e o Glauter eu conheci no Degase. Uhum. Nós fizemos uma amizade muito grande e tal com a família dele, uhum, mas infelizmente nós abrimos uma empresa em 11 de janeiro de 2010, no dia 15 de fevereiro, vou eu com as datas.
Um mês. Li você com as datas, sabe tudo.
15 de fevereiro de 2010, o Glauter sofreu um acidente de moto lá nas dunas, em Cabo Frio.
Foi, veio a falecer.
Veio a falecer, irmão. Aí a gente, com muita honra, cara, muita sabedoria, que eu acredito de Deus, né, irmão? Uhum. Assim, eu tive a ideia de falar assim, Marcos, olha só, parceiro. O Glauter faleceu, a Cláudia, que é a esposa dele, vai ficar com a gente. Aí a gente abriu uma nova empresa pro mesmo objetivo, uhum, só para poder incluir ela.
Isso é ser homem, né, irmão?
A MGA a gente cancelou, abrimos a GMA, mantendo o nome dele, né? Mas chamando a esposa dele para ser a nossa sócia.
É caráter, parabéns.
Aí nós botamos ela na empresa e ela tá com a gente até hoje.
Isso eu tenho que te dar parabéns em um mundo onde você vê uma pessoa querendo passar a perna
vivo,
na outra.
Né? Ainda mais, imagina um cara morto.
Exatamente, né? Parabéns, cara. Parabéns
então, ela
pela
tá com
atitude.
A gente até hoje e tal, cara. Eu conto isso com muito orgulho, não para me vangloriar, mas com muito orgulho com todo mundo que eu converso, irmão. 99% das pessoas falam, pô, irmão, eu não faria isso.
Não, você está de parabéns.
Então, assim,
isso aumenta ainda mais minha admiração
aí
por você.
Aí a gente começou, aí eu comecei diminuiu o meu acesso à polícia, fui para alguns cargos que não necessitava tanto de ser ostensivo, comecei a cair numa escala e me envolver no negócio. Eu falei, cara, aí eu me formei em direito, né? Aí eu falei, cara, vou fazer prova para delegado, mas não vou fazer porque eu estou gostando dessa parte de empresa. Já sou formado. E aí, cara, eu falei, pô, vou fazer uma pós-graduação na área de gestão empresarial.
Então, vamos lá. Então, você fez essa pós-graduação em que ano?
Eu fiz MBA em 2013.
Então,
eu fiz MBA em gestão empresarial em 2013.
Você abriu a sociedade em 2006. Até 2013, 7 anos sem nenhum tipo de curso de instrução para negócios.
Não tinha.
E deu certo?
Deu certo.
Parabéns,
deu, cara. Certo. Aí em 2013 eu falei, cara, não vou, quero mais ser delegado, eu vou fazer essa área aí. Fiz gestão empresarial. Aí comecei a cair pra dentro, irmão. Fiz MBA em gestão empresarial. E a empresa, eu comecei a olhar muito a empresa. Eu vou te contar um negócio, cara, que tu vai assim, caraca, irmão, é isso. Aí peguei, aí a chave virou, saiu de concurso, aí ela virou realmente de gestão empresarial. Pra negócio. Só que eu fiz gestão de empresa. Se liga nessa palavra, gestão da empresa. Então, irmão, eu comecei a olhar para a empresa e a empresa começou a crescer. Eu comecei a investir o meu tempo para estudar e levar isso para dentro da empresa. Aí eu comecei a virar um gestor mesmo, né, irmão? E meu sócio, caraca, Alex, isso está bom, isso está legal e tal. O Marco era uma parte e eu era parte de gestão. E aí eu comecei. A empresa ganhou um corpo maneiro. Que tinha na época tinha uma empresa só que era GMA.
Quantos clientes, dá para falar quantos clientes você já atende hoje?
Hoje a gente deve ter quase 10 mil clientes ativos. Né?
Ô louco, bicho! Peraí. Vamos dar um pause nisso aí. 10 mil clientes ativos.
Fora os que já passaram e saem, porque o nosso negócio é...
Tem uma rotatividade grande.
Sim. Já entraram e saíram mais de 30 mil clientes.
Cara,
desde 2009, né?
Para quem está ouvindo a gente aí, está ouvindo a história do Alex, que é um concurseiro. Para você sair do concurseiro, do cara simples, que saiu lá de Engenho de Dentro, que nunca tinha estudado numa escola particular, que começou a estudar sozinho, para tu chegar num grupo de 5 empresas, onde você tem mais de 10 mil clientes ativos, irmão, isso é uma história de superação. Então, dá um livro, irmão.
Dá
um livro, pô.
Irmão.
Dá um livro.
E aí tu vai ver que assim, onde eu consegui a me olhar com mais carinho, sabe? Eu falei, caraca, irmão, negócio de empresa tá dando muito certo. E tu gosta de estudar. E aí as pessoas falavam, caraca, velho, tua empresa tá bem. Tu tá tranquilo, tu vai sábado fazer MBA, e eu fazia sábado, irmão, solzão na barra, e eu indo fazer MBA sábado,
ou seja,
de 8 às 18, sábado.
Você acha que aquela sua primeira decepção lá, de não poder descansar, de ter que sair da Força Aérea, te motivou para depois você continuar estudando no caminho da aprendizagem?
E até hoje eu estudo, irmão, até hoje eu tô envolvido em treinamentos, né? E aí, cara, e ali eu comecei uma ascendência para essa área. Eu tinha muito estudo para a área de concurso. Aí eu fiz a faculdade, ainda era área de concurso de Direito. Eu sou bacharel em Direito, né? E sou pós-graduado em MBA de Gestão de Empresa, irmão. Então, terminei MBA de Gestão de Empresa. Aí, 6 meses depois de ter terminado, eu falei, irmão, não vou parar. Quero fazer outra pós-graduação. Que aí que eu fui fazer, velho, é onde eu te falei. Porque essa palavra vai ser a chave do que eu vou falar agora. Aí eu resolvi fazer MBA de Gestão Estratégica de Pessoas.
Isso mudou a chave.
Mudou a chave. Aí eu parei de olhar para a empresa para se olhar para pessoas, irmão. Comecei a aprender, comecei a ler muito que sem pessoas não há negócio.
Verdade.
Irmão, é a nossa empresa.
Decolou.
Decolou, irmão. A gente dobrou do número de funcionários, dobrou de tamanho. Depois, lógico que tenho muito a mão, o dedo do meu sócio, mas na minha visão, quando eu comecei a investir o meu estudo em gestão de pessoas, fazendo o segundo MBA, e aí eu comecei a implantar coisas
aquilo
na empresa.
Aquilo que você estava aprendendo.
Aí a empresa passou a ser, deixou de ser gestão de empresa para ser gestão de pessoas, irmão. Então, assim, se eu pudesse deixar o conselho para qualquer empresário, irmão, é gestão de pessoas.
Aprenda, irmão, a gerenciar pessoas, né?
Cara, tem um livro, né, que eu li, nós fizemos, inclusive, alguns eventos desse livro lá dentro da empresa, né, que é o Monge Executivo, são 3
claro.
Livros, né? De Volta ao Mosteiro e Liderança Servidora, são 3 livros. E num dos livros, eu acho que é no segundo que fala, ele usa essa frase, sem pessoas não há negócio. Então, assim, porque é um livro que mostra muito sobre gerenciamento de pessoas, liderança de pessoas. Que ele fala em que liderar é servir, irmão. Eu nunca tinha... Eu fui militar, irmão. Liderar é porrada.
É da ordem.
Pô, Aí daqui a pouco, irmão, calma, tá maluco, irmão. Liderar é servir, cara. Você tá doido, você tá.
Cara, e é interessante. Mano, 2000, eu costumo sempre falar isso para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, é o seguinte. É, o teu negócio não é. O meu negócio, por exemplo, não é vender pão na padaria, não é vender televisão, no caso de uma empresa que venda televisão. Uhum. Teu negócio não é vender carro, no caso de uma agência. O teu negócio é entender pessoas. Conquistar porque o teu pessoas. Cliente é uma pessoa, sim. O teu colaborador é uma pessoa, o teu prestador de serviço é uma pessoa. E a partir do momento que você começa a entender pessoas, você vende qualquer coisa. Uhum. Quando você começa a entender como funciona a mente do ser humano, como o ser humano trabalha em termos de recompensa, meta, bonificação, gratificação, reconhecimento, e você tem a oportunidade de fazer isso, cara, isso muda realmente a sua visão da empresa.
Vou procurar uma frase aqui que eu acho muito bacana desse livro que eu estou falando. Cara, esse livro, né, e essa MBA, cara, mudou muito, muito.
Então você deixa como recomendação aí o Monge e o Executivo também para o pessoal.
Isso, o Monge e o Executivo é um dos livros de liderança, assim, é um livro de liderança, cara.
Que você recomenda.
Eu recomendo demais, irmão, demais.
Irmão,
demais.
E me tira uma dúvida, e qual foi a outra virada sua de empresário, porque tu tem 10 mil clientes ativos, tu tem mais de 50 funcionários, tu tem 5 empresas, tu já tem um patrimônio acumulado que, graças a Deus, Deus te abençoou muito e você conseguiu isso através do seu esforço, através de muito sacrifício. Aonde você foi tirar energia para poder empreender novamente do zero em um campo totalmente novo? Então, como é que foi isso?
O que aconteceu, cara? Eu terminei o MBA, comecei a aplicar essas questões de gestão de empresa. Uhum. Eu virei a chave, entendeu? Eu mudei a cultura da empresa. A empresa já existia. Uhum. Tínhamos lá 23 funcionários. Uhum. Hoje a gente tem 50, entendeu? Uhum. Quando eu comecei a desenvolver pessoas, a desenvolver leituras, treinamentos, aí fiz... Eu fiz em Pretec, né?
Do Sebrae.
O Sebrae, um curso imersivo muito bacana, né? Homologado pela ONU. Eu fiz Leader Coach no Pretec. Uhum. Eu fiz curso de liderança, eu fiz várias liderança de impacto. Eu comecei
a estudar,
né? Voltar a estudar, porque sempre foi minha vibe, era estudar. Uhum. Não para concurso, mas agora para...
Para o seu negócio.
Para o meu negócio. Para eu aumentar o meu know-how, a minha cultura... Uhum. E aplicar no meu negócio, cara. E aí a gente começou a desenvolver vários projetos lá.
Dentro da empresa.
Dentro do grupo de empresa, entendeu? Hoje nós temos muitos projetos, né? E o que deu foi logo assim, né? Em 2016, quando eu terminei a pós-graduação, eu falei, cara, eu tenho que começar a investir em pessoas. Aí nós compramos mais uma sala, uma sala grande, e falei, o Marcos, cara, é uma benção, irmão. Ele acredita em todas as minhas ideias, irmão. Algumas não erraram, mas muitas deram certo. Essa foi uma que deu certo. A gente comprou uma sala, mais uma sala, né? Nós temos de 14 salas do andar, do quinto andar, 11...
Né? São de vocês.
É nossa. Aí nós compramos mais uma sala, só que era a sala maior do prédio, né? Aí compramos a sala onde cabe hoje 35 cadeiras, onde tem púlpitozinho, tem projetor, tem quadro para escrever.
Para vocês darem palestras.
Não, irmão, palestra não. Foi quando eu mudei a minha vida. Eu falei, irmão, mudei a vida da empresa. Eu preciso treinar, porque assim, como eu te falei, tu lembra que eu te disse quando eu abri a empresa, eu comecei a respirar, eu comecei a chamar amigos? Irmão, então assim, infelizmente, a gente acabou contratando mal. Alguns amigos mal, porque qual era a qualificação do cara? Não, você é meu amigo. Qual era a qualificação? Você é meu primo.
Entendi.
Entendeu? Então assim, é uma dica que eu dou, irmão. Realmente, ajude os amigos, ajude a família, mas tem uma hora que você precisa virar a chave e precisa contratar bem.
Entendi.
Quando você contrata bem, você investe menos. Pode parecer que investe mais.
Sim.
Aí como é que eu fiz, irmão? Aí eu contratei uma empresa de RH, e essa empresa de RH, ela é para quê? Vira até a minha... Por isso que eu comprei esse espaço. Vira até a minha empresa fazer treinamento para os meus funcionários que não eram bem treinados. Aí eu fiz treinamento de liderança, de vendas e de atendimento com excelência.
Muito bom.
Aí durante 2 anos... A empresa vinha aos sábados dar treinamento para os meus funcionários.
E esse treinamento era obrigatório para eles?
Obrigatório.
Obrigatório.
Todo mundo
eles
tinha
eram
fazer.
Remunerados por isso, não?
Não, sim, era dentro do expediente.
Dentro do expediente.
Dentro do expediente.
E a aceitação do pessoal era boa?
No início era aquele negócio, né, todo mundo naquela zona de conforto, né, fazendo as coisas do jeito intuitivo. Como a empresa no início, né? Depois começaram a entender e viram que, caraca, irmão, seu Alex, seu Marco estão investindo na gente. Uhum. Porque era investir no claro. Ser humano, não só no funcionário. Porque assim, eu tenho uma visão, irmão, uma frase que é o seguinte, cara, conhecimento talvez seja a única coisa que você tira. Adquire e ninguém tira, verdade. Irmão. Eu falava, pessoal, só, esse investimento é para vocês. Uhum. Lógico que vocês vão usar aqui, mas quando vocês forem embora, vocês vão deixar o que vocês aprenderam aqui não. ou vocês vão levar?
É cara, vocês. Você acredita que quem contrata bem acaba demitindo menos?
Cara, o meu turnover é zero, irmão. Aí, como eu te falei, eu contratei essa empresa de RH, eu comecei a contratar pessoas qualificadas uhum. e comecei a treinar a galera que tá, tipo assim, chegou uma pessoa nova qualificada e minha galera de trás. Uhum. Aí, paralelamente a isso, ao mesmo tempo, era dado treinamento para essa galera. Uhum. Vinha uma galera treinada e a galera vinha treinando. Uhum. Aí chegou um ponto que chegava a pessoa treinada e todo mundo já tinha sido treinado. Uhum. Então, assim, aí eu comecei a investir no pessoal. Entendi. Aí a gente teve uma sacada, irmão, eu e o Leonardo, né, que é o consultor, de fazer um concurso de projeto, irmão. A gente começou, sabe o quê? Investir na inovação, cara. Maneiro. Eu aprendi o seguinte, irmão, que a cultura da inovação, ela não tem que estar só na cabeça dos gestores, irmão. A cultura da inovação, ela tem que respirar por dentro da empresa. Todo mundo tem que ter o direito de sugerir uma inovação, de sugerir uma ideia. E qual é a melhor forma de você fazer isso? Incentivando. O que eu fiz? Criei um concurso de projetos. Igual na faculdade, as pessoas no início, bem, tudo no início é difícil. Pô, Alex, tem trabalho, tem que arrumar tempo para fazer trabalho, não sei o quê, né? Aí as pessoas ficaram meio assim no início. Hoje é uma febre, irmão. Eles ficam torcendo para chegar no final do ano e ter o concurso de projetos. E como aí, é que funciona isso?
Isso aí, conta pra a gente como é que funciona. O pessoal que está ouvindo a gente pode copiar essa ideia.
Lógico, deve. Deve, cara. Se quer se manter no mercado, uma inovação.
Entendi.
Se quer ter inovação, não adianta a inovação ficar só na cabeça dos gestores, cara. A inovação, ela tem que ser transpirada.
Ela tem que vir de baixo para cima.
Não é de baixo para cima. Todo mundo tem que participar do processo de inovação. Não adianta só eu pensar em coisas novas. Mas como é que você incentiva o funcionário, o colaborador a inovar? Primeiro, valorizando ele. Dando cursos para ele, dando coisas boas para eles, né? Valorizando, reconhecendo. E segundo, criando mecanismo de incentivo. Qual era o mecanismo de incentivo, irmão? Era, sabe o quê? Fazer esse concurso de projetos. No início foi difícil, a galera, não dá, não sei o quê, é chato. Pô, seu Alex fica pedindo isso, né? Aí as pessoas se dividiam em grupos, igual a faculdade, trabalho de faculdade. Durante dois concursos de projetos, eles criavam projetos, tipo assim, para próprio benefício. Projetos, vamos dizer, de RH, de recursos humanos. Então nós tivemos o primeiro concurso de projetos, sempre ganhava um, elege um com prêmio financeiro e reconhecimento, né? Fizeram vários projetos, foram 7 projetos, divididos em 7 grupos, agraciar, né? Bonificar o que ganhou, mas a gente considerou o seguinte, agora, como era uma coisa nova, a gente foi mudando aos poucos. Vamos assim, vamos ter os projetos aplicados e os não aplicados, porque às vezes eram projetos que não davam para fazer.
Mas às vezes não dá para fazer agora, pode ser feito daqui a um tempo.
Sim, estão lá guardados. Aí a gente pegou o projeto, aí começamos a aplicar projetos que era... que os funcionários tiveram a ideia.
Me dá um exemplo aí de um projeto que o pessoal deu a ideia, cara, que você aplicou e você falou, cara, esse foi legal.
Cara, foi muito legal. Tem o PSIC, que é uma psicóloga, ela vai na empresa, em company, ela vai uma vez por semana na empresa atender um grupo de funcionários todo dia. Toda terça-feira ela vai lá. Aí atende, sei lá, 10 funcionários, 12 funcionários. Aí no mês... cada funcionário, pelo menos, tem uma sessão de psicólogo, né, de 47 minutos.
Legal.
A gente divide assim. Então, assim, é um PSIC. É um atendimento psicológico.
E surgiu deles.
Surgiu deles.
Que legal, cara.
E eles assim, caraca, a empresa está valorizando a gente. Porque isso tem um custo, irmão.
Claro,
óbvio. O psicólogo não vai lá de graça.
Óbvio.
A gente criou um espaço, também foi uma ideia minha. Falei, Marco, a gente tem que criar um espaço chamado Espaço Zen. É um espaço onde tem um carpete grosso, tem uns puffs coloridos, tem um mural dos sonhos, onde as pessoas botam fotos, tipo assim, meu sonho é viajar, ela bota foto de uma viagem, meu sonho é um carro, bota foto do carro. Então, assim, é um mural dos sonhos, onde eles colocam lá os sonhos deles, um mural de fotos, puffs coloridos. Então, ali é um local de descanso, que eles usam para descansar na hora do lanche ou do almoço. E é um local também que a psicóloga atende.
Entendi.
Isso é um dos projetos de sucesso, irmão, do primeiro concurso. Tem outros projetos, como demanda processual, que recolhe os processos que acontecem na empresa. Tem um também que é muito bacana, que é o funcionário ouro, que saiu no segundo concurso de projetos, foi o campeão do segundo concurso de projetos. É o funcionário ouro em que elege o melhor funcionário do mês, através dos critérios que a gente deixa lá. Aí o funcionário, ele ganha um valor em dinheiro, e a gente fez uns bótons, né? tudo é muito visual, né? Uhum. Lá nós fizemos.
O cara ser reconhecido,
sim,
também.
Aí ele anda na empresa, com uniforme, com bottom. Uhum. Tipo, se ele foi 3 vezes funcionário ouro, todo mês tem. Ele fica ali com 3 funcionários
ouro. Isso aí, gostei da ideia, vou colocar isso na Singular, hein?
Sim, isso é muito
galera
legal.
Galera da Singular que estiver ouvindo aí, que a pouco a gente vai ter o funcionário ouro. Isso aí. Gostei.
É
gostei
muito legal. E os projetos, cara, não é projeto de boca, não. É feito igual faculdade, com apresentação, uhum, é encadernado, bonitinho. Então, assim, o projeto. Tu pega aquele projeto e aplica em qualquer lugar.
Legal.
O projeto está pronto. Feito pelos colaboradores, entendeu?
Muito legal.
Então, e um projeto agora, aí no terceiro concurso de projeto nós tivemos agora, aí nós mudamos o negócio. Pessoal, ficamos 2 anos fazendo projetos para o RH, a empresa agora precisa de um projeto. Uhum. Nós fizemos. Aí eu inovei, sempre inovando, eu inovei. Falei, cara, agora vai ser um tema único, retenção de cliente. Ideias, projetos que nos ajudem a reter cliente. Uhum. Aí todos os grupos tiveram que trabalhar em cima da mesma ideia. Antes não, era ideia livre. Eles traziam a ideia e a gente fazia o concurso e aplicava os aplicáveis e elegia o melhor. Aí esse ano que passou agora nós tivemos a convenção anual de 2018 e nós tivemos o concurso de projetos. O concurso de projetos foi muito bacana. Veio cada projeto maneiraço.
E eles apresentam esse projeto para todo mundo?
Sim, para todo mundo da empresa.
Da empresa.
Né? Da empresa. Então, legal. Assim, é muito legal. E agora um projeto que está... cara, bombando lá, né? 2 que estão bombando. Assim, outra coisa que você consegue valorizar muito o funcionário é dando voz a ele, cara, entendeu? Tipo assim, dando voz ao funcionário. O funcionário que é chamado de The Books, né? Uhum. Eu gosto muito de criar arte. Uhum. Então, esse projeto, ele não passou pelo concurso. A menina veio com a ideia, o nome dela é Daniele, uhum, e falou comigo, poxa, seu Alex, o que você acha de uma biblioteca corporativa? Eu falei, cara, adorei essa ideia, estou lendo muito livro, eu quero implementar a cultura da leitura aqui dentro. Uhum. Não, nem precisou participar de concurso, isso aí eu apliquei direto. O que eu fiz, irmão? Eu criei uma logo, uhum, e denominei o projeto, sabe do quê? Uhum. De The Books. Esse dia, adivinha de que é?
Não sei, me conta.
De Daniele. Foi a menina, foi a funcionária que deu a ideia.
Cara.
Então o nome da biblioteca é The mesmo, né? Uhum.
De né? Do inglês.
Isso aí.
Biblioteca.
É D-Books.
Que maneiro.
Daniele Books.
Isso é interessante, cara, porque a gente vê, por exemplo, também na. A gente fez o passeio lá da Disney junto.
Uhum.
A gente via janelas, né? Caraca, lá da Disney, com os nomes dos colaboradores, né? A galera que trabalhou, que ajudou na construção e etc.
E eu fiz isso antes
de saber. Olha só, que bacana. E a gente, quando a gente reconhece o funcionário publicamente, sim, a gente está falando de dinheiro, não.
Sim, não,
né?
não.
Porque às vezes
é
o cara acha
que salário.
Ele acha que a recompensa ou o reconhecimento é dinheiro, às vezes não é.
É um conjunto de coisas.
É um conjunto de coisas. Dinheiro faz parte, obviamente, porque ninguém paga a conta com sorriso.
É,
isso aí. Mas interessante, cara, gostei muito.
Então, assim, esse projeto de books, cara, não existia nenhum espaço. Depois eu falei com o meu sócio, pô, Marco, tem uma sala de bobeira ali, deixa eu fazer o The Books ali. Aí eu fui lá, fiz a biblioteca, linda, irmão. Uhum. E a gente tem vários incentivos lá dentro. Uhum. Um dos incentivos que tem lá é auxílio à faculdade, entendeu? Uhum. Todo colaborador pode fazer a faculdade, a gente tem um valor X que a gente auxilia no pagamento da faculdade.
Legal.
E não obriga que o cara faça algo da área.
Uhum.
Por exemplo, minha supervisora faz nutrição, não tem nada a ver com a minha empresa.
Uhum.
A nossa visão é a seguinte, irmão, o cara está sentado no ambiente acadêmico, ele tem muito mais a aprender e a passar para a empresa.
Cara, isso é legal.
Então,
sabe?
Assim, faz a faculdade, tem incentivo para isso. Uhum. Então, o The Books, ele veio para ajudar nisso, porque ele tem um espaço físico e muita gente faz faculdade à distância, uhum, lá. Então, nós botamos 2 computadores para que as pessoas possam assistir as suas aulas, fazer as suas provas, na hora do almoço, lógico, uhum, ou depois do expediente, o espaço fica lá.
Legal.
E hoje a gente conta com quase 200 livros, uhum, físicos, a gente compra, a gente recebe doação, a gente recebe empréstimo.
Uhum.
E nessa de livros, cara, a gente tem 4 eventos anuais de encontros de leitura. A gente passa uma lista, as pessoas escolhem um livro, e aí o livro eu leio, resumo, apresento uma palestra sobre o livro, uhum, e as pessoas batem papo comigo. E as
legal
pessoas se inscrevem para esse evento voluntárias, cara. Tipo, cada evento tem 15, 18 pessoas que, uhum, voluntárias, que é fora do horário do expediente, para as pessoas. Eu comecei a desenvolver, irmão, cultura da leitura. Hoje, uhum, as pessoas leem livro. A gente bonifica na reunião mensal a pessoa que mais leu livro no semestre.
Oh,
dá um prêmio, que é um livro e um bottom, uhum, com um símbolo da The Books. Então, assim, é muito bacana. E agora, em junho, a gente vai fazer o evento comemorativo de 1 ano de The Books. Vai, uhum, ser até 12 de junho. Qual vai ser o livro? Uhum. Dessa vez eu resolvi inovar. Como é que a gente vai fazer? Cada pessoa que se inscrever vai poder ler o livro que quiser.
Uhum.
A gente vai fazer a sala em U e cada um vai poder falar do livro que leu.
Para
quê? Para que a pessoa... Caraca, eu já vi esse livro, essa capa, mas nunca, uhum, quis ler por causa disso. Aí a pessoa vai discorrer, uhum, sobre o livro que leu para incentivar as pessoas a lerem os outros livros que já deram.
Muito bom.
Esse,
irmão,
é um projeto de muito sucesso.
Parabéns, irmão. Cara. Parabéns. Eu estou ouvindo você aqui, estou anotando várias coisas, porque eu vou colocar em prática na Singular também.
Show, muito bom.
Cara, me diz aí, como é que foi, então, o surgimento do America's Coach em Niterói? A gente pode falar sobre isso ou não?
Cara, vamos falar. Vamos falar,
então,
tá bom. Para fechar, assim, que eu até, desculpa, me empolgo muito.
Não, tá
o
doido.
O último projeto do Grupo Gestão GMA, que hoje está em prática, foi como a gente começou a ver, cara. Desenvolvemos a cultura da leitura, agora está desenvolvendo a cultura da saúde. Uhum. É um projeto, mais uma vez, feito pelos colaboradores, chamado de Bem Mais Saúde. Eu gosto de fazer sigla, eu gosto de dar nome, eu gosto de fazer logo, eu gosto de fazer tudo, irmão. Eu gosto do seu visual. Uhum. Então, assim, hoje o projeto existe, vai fazer um ano também de projeto, que é o seguinte: vai um professor da Boritec, né? Um professor cubano lá da Boritec, ele vai uma vez por semana, dentro da empresa, fazer ginástica laboral.
Olha,
as pessoas
que legal,
ficam,
hein,
muito sentadas, então isso é ruim para a saúde. Uma vez por semana ele vai lá, ginástica laboral, em grupos, todo mundo participa da ginástica laboral.
E a aceitação do pessoal é boa?
É muito boa, cara.
Maneiro.
E como eu te falei, isso tem custo, a empresa está gastando para investir na saúde e na cultura do funcionário, no desenvolvimento e no crescimento
dele. Eles reconhecem isso?
Reconhecem muito. Nosso turnover é zero.
Que
ninguém
bom.
Quer deixar de trabalhar lá.
Que bom.
Entendeu?
Muito bom.
Então, assim, então, aí esse projeto, para finalizar essa questão de projeto, o Grupo de Gestão GMA, cara, esse projeto, 4 vezes no ano nós temos um evento externo, irmão.
Uhum.
A gente consegue reunir 30, 40 funcionários num domingo, cara, de manhã.
Que legal.
Que é o projeto externo.
Ou seja, o pessoal compra a ideia.
Compra a ideia. No último Bem Mais Saúde, nós fizemos a trilha e caminhada no Mirante do Caeté, lá na prainha. Foram 28 pessoas. A gente chama convidados também, o Gilson até foi, com a Fabiana. Então, assim, nós fizemos isso, foi muito legal. São eventos externos, a gente faz, tipo, camiseta, faz bolsinha para levar lanche, comprar água.
Legal.
É um negócio que a gente tem prazer em fazer.
Integra o funcionário,
integra,
realmente.
Integra. Agora, o próximo que vai ser corrida e caminhada, 3, 5 e 10 quilômetros, no posto 6 da Barra. Não é um evento aberto, é um evento corporativo, é um evento para a empresa. Então, hoje a gente já está com 25 funcionários inscritos. Vai ser num sábado, não é no expediente, a galera vai, entendeu,
irmão? Porque quer.
Porque quer. E, quer dizer, são projetos de quê? De inovação.
Uhum.
Não de inovação para a empresa.
Uhum.
Mas se a gente não tiver o foco de inovar na vida do funcionário...
De melhorar a qualidade de vida desse cara... Né?
Esse mesmo cara que está vendo que a ideia dele está sendo comprada é o mesmo cara que fala assim: pô, seu Alex, o que você acha de uma biblioteca corporativa?
Uhum.
Pô, seu Alex, o que você acha de mudar isso aqui?
Uhum.
É o mesmo cara que ele sabe que ele é ouvido. Se ele é ouvido para coisas para ele, ele vai ser ouvido para coisas para a empresa.
Uhum.
Então, assim, a cultura da inovação, ela está transpirando na empresa o tempo inteiro.
Muito bom, cara.
Não só na cabeça e na ação dos gestores, mas em todos os funcionários.
Muito,
entendeu,
bom.
Em todos os colaboradores.
Parabéns. Muito,
então,
legal.
Irmão,
e aí me fala dessa empreitada nova aí.
Cara, então,
como é que
assim,
tá? Como é que surgiu?
Eu tava até falando contigo, assim, olhando no espelho e falando assim: caraca, Alex, tu é sinistro, cara. Tu tá de parabéns, irmão. Você hoje, com a tua vida financeira estabilizada, tu conquista, né, cara, vários treinamentos, inclusive treinamentos internacionais e tal. Você resolveu agora empreender num negócio novo, extremamente novo, né? Então eu resolvi, né, investir numa franquia do Instituto America's Coach em Niterói, né? A área de Niterói.
Singular Idiomas está chegando em Niterói, chegando também, lá, hein?
Então, olha,
então,
a coincidência, região
bom
serrana
saber,
também.
Bom saber. Você tem plano de ir lá para a região serrana?
Também
estamos chegando lá na região serrana.
Entendeu, cara? Então, assim, a gente está investindo nessa área aí, é uma área nova para mim.
Uhum.
Eu tenho algumas qualificações, né, internacionais, né, que eu fiz no ano passado, no ano retrasado. Esse ano eu pretendo fazer mais algumas, né? Esse ano eu volto aqui mais algumas vezes, né, para esse treinamento de empreendedores que o Zumba me chamou. E em dezembro eu vou fazer um treinamento, acho que é o DW o nome, com o Tony Robbins, de 6 dias em Pompano Beach.
Que legal.
E já até começamos
aqui na Flórida?
Na Flórida, né? Pono Beach, 6 dias com o Tony Robbins aqui, né? Vamos eu e o Gilson, né? Nós já nos inscrevemos esse mês, então vai ser em dezembro. Tem o Business Coach aqui também, então, assim, eu estou investindo muito nessa área de coaching e treinamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas, área de palestras. E eu comecei a gostar tanto disso que eu falei: cara, estou gostando disso, que é a frase do Gilson, estou gostando disso.
Estou gostando, bate aqui, estou gostando disso.
Estou gostando tanto disso.
Que, cara, resolveu empreender.
Resolvi empreender.
Cara, e é legal, deixa eu abrir um parênteses aqui para a galera que está ouvindo a gente. Eu preciso fazer isso publicamente. Já fiz isso algumas vezes, mas é importante falar disso. É, o Gilson, a gente se conheceu no evento do Gilson?
Sim, né? Foi no Business Coach.
No Business Coach do ano passado. E eu tinha um puta preconceito, cara, com coach, parará, que não sei o quê. E o Gilson Mello foi o cara por romper esse preconceito. Isso é, sim, importante dizer. É importante. Assim como eu tinha preconceito, por exemplo, com o marketing multinível e o John Kainok, que hoje em dia virou meu brother, meu parceiro, meu irmão, foi o responsável por quebrar esse preconceito com o marketing multinível. É, o Gilson também foi o responsável por quebrar o preconceito com o coach. E às vezes a pessoa que está ouvindo a gente agora fala, pô, mas coach, será que isso é legal? Será que não é isso?
Cara,
aí?
É muito
porque tem
bom.
De fato, tem muita gente no mercado, sim, que faz besteira, área, mas pô, em qualquer
professor
área.
Professor de faculdade,
tem professor
policial,
de inglês, sabe, policial, tem médico, inglês, médico, tem advogado. Todo lugar, advogado, todo lugar tem gente pilantra.
Onde tem gente,
tem margem para poder ter, de... né, para poder ter alguma coisa errada. Mas o meu ponto aqui, ao conversar com esse pessoal, mostrar pra galera é o seguinte. Eu não ganho absolutamente nada ao falar bem do Gilson.
Sim.
Senão a minha pura realidade e visão como cliente.
Sim,
né?
Sim,
e hoje
sim.
Como amigo, obviamente. Sim, sim. Você, por exemplo, quando começou a fazer os cursos, você não tinha negócio com America's Coaching.
Não,
você
viu, eu não sabia nem que era coaching.
Você viu que aquilo ali foi bom,
sim.
Você viu que aquilo ali era legal, que era
aquilo
que transformava
a minha
vida.
E eu falei assim, cara, lógico, eu não estou abrindo uma instituição de caridade, eu não quero aqui passar de bom moço, né? E, ai, caramba, o cara tá vindo do lado social. É business, sim, mas tem um viés principal, irmão. Que é ajudar na transformação da vida das pessoas.
Até porque, irmão...
É elevar pessoas de patamares. Eu acho que todo mundo, irmão... E vai aqui uma dica, pessoal. O coaching, ele não é para quem está quebrado, para quem está ferrado, para quem está ruim. Até porque, graças a Deus, quando eu busquei o coaching, eu não estava quebrado. E graças a Deus, hoje eu não estou quebrado, entendeu?
E
nem financeiramente, nem emocionalmente. Eu busquei para crescimento pessoal. Então, assim, as pessoas que acham que o coaching é para quem não sabe para onde vai, o coaching é para quem está ferrado. Não é, irmão. O coaching, para mim, e isso foi o motivo de eu empreender, é o seguinte, cara, é elevar pessoas de patamar.
Legal.
Ninguém está num patamar que não
que
queira
não possa,
atingir o próximo. Que não possa ou que não queira atingir um próximo patamar.
Verdade.
Seja o patamar que você tiver. O céu é limite, irmão. Então, assim, por isso que eu resolvi empreender nessa questão e me desafiar, né, cara? Criar, sair da minha zona. Em tese, não é zona de conforto, porque eu trabalho pra caramba já no grupo, entendeu? Mas sair de uma bolha de conforto, vamos dizer assim, pra explorar um novo mundo, entendeu?
Legal.
E investir na minha carreira de palestrante, né, irmão? Então,
legal.
Isso aí vai me ajudar. Eu vou poder ajudar pessoas, né? Que é o viés principal, que é poder ajudar pessoas como eu fui ajudado em algumas áreas da minha vida. Porque, assim, você tem várias áreas da sua vida, irmão. É difícil você estar com todas as áreas
100% realizada,
não
né?
Tem como, irmão.
E é legal, cara, o que você está falando é algo que eu acredito muito também, é que a gente chega, porque quando a gente é muito jovem, a gente acredita que dinheiro é a solução de todos os problemas, né? E quando a gente chega a um ponto da vida, eu, por exemplo, eu tenho 28 anos, eu fui descobrir isso aos 26, 27 anos. Você hoje está com 46, eu não sei quando você foi descobrir isso, mas eu descobri que dinheiro é uma parte pequena da nossa vida. Quando a gente está lá atrás, caminhando, sofrendo, pegando trem, ônibus, metrô, carregando a marmita, a gente acha que o dinheiro é a solução. Hoje, que a nossa vida melhorou um pouquinho, a gente vê que não, né? Por exemplo, aqui, a gente está pelo menos uma hora e meia batendo papo, algo completamente voluntário, né?
Sim, sim.
Eu não ganho nada, você não ganha nada, só tive que pagar 12 pratas na sua passagem de executivo.
Galera, quando quiser vir...
Tô brincando, gente, não paguei nada.
A agenda tá cheia pra esse ano, tá?
E aí, eu tô aqui abrindo mão do meu tempo, você vai pegar uma praia daqui a pouco, tá com a tua mala ali no cantinho. Tá abrindo mão do seu tempo? Essa mala é já...
Essa é merda,
gente,
né?
O cara é patrocinado. Não vou nem falar a marca, porque senão vou achar que... Mas o cara é patrocínio. Olha só, o cara tem porta-passaporte, é negócio de celular, é carteira, é mala, é sapato, é porta-carteira. Moleque, esse patrocínio, essa meta aí tá violenta.
Muita meta.
Muita meta batida, graças a Deus.
Isso eu aprendi com o meu amigo Yuri.
Ah, cara. É verdade.
Isso eu aprendi ano passado, cara. Por sinal, assim, eu acredito muito em Deus, né, cara? E nas conexões que Deus tem colocado na minha vida. E eu tenho certeza que aqui está nascendo uma amizade, né?
Com certeza.
Eu conheci o Yuri, não estou me despedindo, o Yuri vai fazer essa parte de despedir.
Não.
Né? E a gente se conheceu num business coach, com um curso internacional, com certificado internacional, e dali a gente fez uma amizade, criou uma conexão, um rapó, né, como é dito no mundo do coaching, né? E foi muito legal, cara. E o Yuri é muito bacana. E eu aprendi um negócio contigo, que foi essa questão de meta, né, cara? De criar as metas para poder realizar ações que você não realizaria
em condições normais. Em
condições normais, de temperatura e pressão. É.
E com um dinheiro que você ainda não tem.
Mimos,
não é verdade?
Na verdade, mimos. Verdade, mimos. É. Mimos que todo ser humano gosta de mimo. Uhum. Não estou querendo aqui pregar
o consumismo. Não é isso.
É algo, pode até não ser um gasto, mas pode ser algo que você, cara, irmão, eu quero algo que eu não faria em condições normais de temperatura.
Pode ser um restaurante diferente, sim. Pode até ser uma viagem diferente. Não é? Pode ser uma roupa diferente, sim. Né? O Alex, ele pega pesado, que a mala dele é diferente.
Que merda.
Moleque, essa mala aí, gente. Depois vocês vão pesquisar no Google aí, vocês vão ver que mala que é essa que eu tô falando. Mas aí, irmão, e o que eu tava falando justamente sobre a questão do nosso tempo. A gente descobre com o passar do tempo que ajudar as pessoas gera uma transformação incrível, não é verdade?
Em você,
e o nosso podcast aqui é isso, irmão. Completamente voluntário, a gente gasta tempo, gasta grana para botar isso aí no ar, tem que ter um servidor, tem que editar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E o objetivo é transformar e impactar vidas. Ganho dinheiro com isso? Não ganho.
Sim.
Não é?
Conteúdo, cara, conteúdo, uns canais, né, de transmissão de informação aí borbulhando, pegando fogo pelo mundo. É o que você mais pode fazer e não é tão difícil, é compartilhar, cara. O que eu quero fazer, um dos meus maiores objetivos hoje, né, quando eu busquei a carreira de palestra, depois da carreira do coaching, foi compartilhar conhecimento.
Muito bom, cara, muito bom. Irmão, eu vou finalizar com você aqui agora. Eu queria fazer antes um pouquinho, falar sobre os insights que eu tive ao longo do nosso bate-papo, uhum. Tá? E aí você me disse se eu anotei alguma coisa errada, porque já deu quase 3 páginas, tá vendo?
Pô, era só um bate-papo já, de meia
já
hora,
é,
pô.
Já é o início do teu livro, mas que vai começar a ser escrito.
Mas quando, irmão, o papo é maneiro, uhum. A conexão tá lá, né, irmão?
É bom,
com
né,
5 pontinhos, né, parceiro? Aí não cai.
Não tem como. Cara, vamos lá, o que eu anotei aqui, cara? Eu vi que você já falou que o teu valor, determinação e educação é algo muito forte. E você usou a educação para transformar a sua vida.
Sim, sim.
Né?
Qualificação.
Qualificação também.
Crescimento contínuo, irmão.
Muito bom, cara. Eu gostei de você admitir que a sua disciplina militar ajudou a alcançar novos patamares.
Cara, eu não sei se eu vou estar sendo arcaico, antigo, mas, cara, irmão, assim, na minha visão, porque funcionou para mim, e eu vou te falar assim, funcionou para a maioria da galera, porque assim... A nossa galera, da minha turma da aeronáutica, é uma galera diferenciada. Né? Uhum. Hoje, quem não está na aeronáutica é juiz, é desembargador, é técnico de não sei o quê. É tudo concurso pesado. Não? Ou então empresários de sucesso. Isso aumentou muito. Assim, eu indicaria para todo mundo, irmão, uma escola militar.
Legal. Muito bom. Bom saber.
Principalmente
isso.
Se você... Né, por exemplo, o caso do meu filho hoje, graças a Deus, ele estuda em colégio maravilhoso, né, irmão? Então ele não vai precisar...
Dessa disciplina, porque ele já teve uma base muito boa.
Pra quem não tem base, velho, vai pra uma escola militar, irmão.
Legal.
Você vai virar a tua chave de coisas que você nunca aprendeu em casa, né?
Muito bom. Você falou que é importante que as pessoas aprendam a estudar, né?
Sim.
Porque as pessoas... e aí eu entrei também com um complemento interessante que eu digo que não é a carga horária, mas sim a intensidade.
Sim.
Né? Não adianta você ficar 10 horas estudando e mexendo no telefone.
Cara, eu vou te dar um exemplo, até desculpa entrar no teus insights.
Não,
aí,
que
mas
isso,
olha
tá doido?
Só, nós tivemos um evento agora, um evento em Niterói, né? No H Hotel, um evento maravilhoso, né?
Hotel chique lá, hein, rapaz?
O melhor hotel de Niterói.
Tu tá importante demais, hein? Que isso?
Nós fizemos lá um evento de inteligência emocional com o Gilson Mello pra chegando em Niterói, né, da franquia, né? Foi um sucesso o evento ficou lotado, né? E lá, né, foi uma supervisora minha, né? Que é a Rayane. Então, assim, ela é um case de sucesso, né? Era uma menina que tentou lá, botou o currículo 3 vezes. Na época, a gente contratava 100 empresas de contratação. E a gente não aceitou. Na quarta vez, a gente resolveu, cara, tá com uma vaga na recepção. Bota a Rayane para trabalhar aí. Ela entrou pela recepção. E a menina perseverando, cara, que garota de ouro, irmão. Perseverando. Aí fez a faculdade à distância. Pô, e fiquei até arrepiado, irmão, assim, que eu gosto de ver pessoas com o meu perfil, entendeu? Com a minha fibra de vencer. E ela entrou, enfim, final de tudo, irmão. Hoje ela faz nutrição, ela usa o benefício da empresa, fez o coaching, eu levei ela para fazer o coaching lá no American's Coaching. E a garota tá voando, irmão, tá correndo atrás. E ela é o seguinte, irmão. E aí, irmão, ela foi lá comigo lá, né? Eu convidei ela pra ir no busto, ela foi. Aí mandou uma dedicatória imensa, assim, pra mim no Instagram, que a gente tirou uma foto lá, falando, pô, seu Alex, cara, eu admiro muito o senhor e tal. O senhor às vezes me dá esporro, eu dou esporro, né, irmão?
Uhum, normal, claro, faz parte.
Não, o senhor me dá esporro, às vezes, como pai, às vezes eu não entendo, mas eu sei o quanto eu cresci, já estou há 5 anos na empresa, como eu cresci, eu agradeço tudo ao senhor, não sei o quê, que incentiva o funcionário, incentiva a gente, e eu tenho um depoimento para dar. Cara, no dia anterior, irmão, né, na semana do Bússola, ela foi fazer a prova do Detran, ela é novinha, foi fazer a prova do Detran, levou pau naquela prova escrita. Uhum. Pô, não passei isso, Alex, cara, mas como é que tu fez? Aí eu andei.
Uhum. O aprendiz estudou.
Como é que tu fez a prova, cara? Aí, na sexta-feira, um dia antes do Bússola, eu falei, senta aqui que eu vou te ensinar a estudar. Uhum. Vamos fazer um simulado aqui da prova do trânsito, né? São 30 questões. Vamos fazer um simulado nós dois, eu vou te ensinar a fazer prova e estudar ao mesmo tempo. Caraca, aí, pum, aí nós passamos na prova.
Que legal.
No simulado. Aí ela foi monitora educatória. Pô, como é que pode o senhor todo enrolado com um evento para acontecer? O senhor parou o seu dia para poder...
Isso gera um valor incrível para o
funcionário,
ensinar,
né, estudar, pô, como foi bom o resultado, como é bom a experiência do senhor nessa, uhum, questão de estudo. Uhum. E eu realmente, irmão, eu ensinei para ela o que eu sei fazer, uhum, que é estudar.
Legal,
entendeu?
Parabéns.
Como,
irmão,
estudar e como fazer a prova.
E é uma coisa que eu sempre digo...
E ela apontou muito essa questão. Caramba, realmente, eu nem me liguei, cara, que realmente eu estava enroladaço. Uhum. Mas eu precisava passar isso para ela, porque na semana seguinte ela ia marcar a prova dela.
Isso é uma, entendeu, coisa que eu aprendi muito... A gente falou com o Zumba sobre isso no podcast também. Não tem a ver com religião, tá? Mas é uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu coloquei isso em prática. E eu percebo que quanto mais eu me dou, mais Deus me abençoa.
Pô.
Não é?
Quanto mais você não abre a porta, mais as portas se
não,
abrem.
Você não faz isso pensando, pedindo e esperando, sim, nada em troca.
Cara, nem me liga. Aí agora você vai e manda uma mensagem gigante dessa assim. Caraca, que reconhecimento.
E aí, essa é uma lição que eu tenho. Se eu posso passar alguma dica para quem está ouvindo a gente, é justamente essa. Se doe. Não é, irmão? Se doe sem esperar nada em troca.
É o que eu estou falando, indicando, irmão. Liderança servidora.
Servidor,
o monge executivo te, exatamente, fala sobre servir. Liderar, ele fala, liderar é servir.
Verdade. Irmão, e aí o que eu achei interessante é que uma história, ela não é feita só de vitória.
Sim,
não é feita só de sucesso.
Sim, questão de...
Né? E você me mostrou da sua primeira decepção ao sair da Força Aérea. Você falou lá que é importante você não perder o seu foco, né? Isso é fundamental. E que você não pode descansar. Então, isso vale para qualquer um, né, irmão? Às vezes a gente tem um cara aí que é executivo de uma empresa multinacional, está lá 10 anos, se sente acomodado.
Atleta, jogador de futebol.
Atleta, não é?
Dona de casa,
atriz,
esposa.
Cantor, gente da mídia, esposa.
Marido, filho.
Se você se acomodar, o trem passa, né, irmão?
Porque assim, se você acha que a tua esposa tem que te amar só porque você é marido dela...
Tá errado.
Se você não inovar nessa área também, uhum, se você acha que teu chefe tem que te aturar ou te manter no emprego só porque você foi contratado, uhum, se você acha que a sua empresa ela vai se manter no mercado só porque você abriu,
não é.
Se você acha que a tua mãe vai te amar, uhum, só porque você... Ela vai te amar no sentido ágape, uhum, né? É o amor,
sim,
geral. Mas te amar no sentido de praticar o amor com você só porque você é seu filho, não vai.
Verdade.
Seu filho vai te amar só porque você é pai dele?
Não é assim que funciona.
Não funciona.
Muito
assim,
bom.
Né?
E aí você falou o seguinte, uma coisa que eu também já ouvi do Gilson, é que quando a gente quebra, quando a gente tem uma adversidade, quando você tem uma dificuldade, fica mais fácil voltar para o caminho do sucesso, porque a gente já sabe o caminho. Já
sabe o caminho.
Né? Então, se a gente fez uma, fez duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Hoje eu sempre digo isso.
Não quero mais fazer, não, mas...
Não quero, mas eu sei.
É gostoso contar hoje, cara.
Sim,
mas assim,
claro.
Me emociona agora. Como, pô, uhum, minha emoção vai uma tensão grande, cara. Uhum. Quando eu tava falando contigo aí sobre... Pô, eu lembro muito bem, irmão. É o posto de Ipiranga, uhum, em frente à Quinta, velho. Lá, uhum, em São Cristóvão.
Eu sei, cara, qual é esse posto.
É, ele tá lá até
em
hoje,
em frente,
irmão,
à estação de trem.
Pô, velho, dá vontade de chorar, irmão. Assim, eu com o currículo na mão, entregando o currículo, que eu vi essa vaga de emprego, uhum, não sei se foi internet ou, sei lá, naquele negócio. Fui para aquela fila daquele negócio que tem... Que é do governo, tem uma sigla, velho. Tu vai de manhã cedinho lá pra...
Leva carteira de trabalho pra poder ser...
Carteira de trabalho, irmão. Pô, caraca, velho. Fui lá pra ser atendente, não, nada de forma alguma, né? Desfazendo de quem tem esse tipo de trabalho e tal. Uhum. Todo trabalho, ele é honrado, né, irmão? Mas, tipo assim, o cara que foi cadete da aeronáutica, irmão, que tava no auge pela sua idade profissional, né? Você... Tem que voltar todas essas casinhas, né, do jogo da vida para jogar um novo dado para cima.
Mas isso aí, cara, foi importante porque você regrediu para você poder dar um salto.
Sim.
Não é verdade?
Sim.
E hoje a tua empresa tem mais de 10 mil clientes ativos, mais de 50 funcionários diretos, 80 indiretos. É um grupo de 5 empresas e isso você deixa uma lição clara para a gente. A primeira é: mantenha o estudo contínuo após o sucesso. Não importa que você chegou no topo, né, irmão?
Mantenha a qualificação.
Mantenha a sua
crescimento contínuo, né? E buscar sempre estar, assim, vou te falar assim, de verdade, irmão. É porque se eu for enumerar muita coisa, mas 3 lugares onde eu me sinto melhor na minha vida é dentro da minha empresa, dentro de uma sala de aula e hoje dentro de um ambiente da igreja, entendeu?
Legal, muito
São
bom.
São os lugares que eu mais gosto. E se você parar para perceber, né, para entender, esses 3 lugares onde você está aprendendo o tempo todo.
Uhum.
Na empresa a gente aprende o tempo todo. Num banco, seja da escola, da faculdade, do MBA, de qualquer treinamento, você está aprendendo. Também. E na igreja também, irmão, que
legal.
Não deixa de ser.
Parabéns, irmão.
Palestras e coisas que acontecem.
Muito bom. E aí você falou, manter o estudo contínuo mesmo após o sucesso e aprender a gerenciar pessoas. Eu concordo demais, cara. Vira a chave.
Do MBA, gestão empresarial para gestão de pessoas.
Eu acho isso importante. Eu também considero isso um ponto fundamental.
Essa frase eu levei para mim, cara. Sem pessoas não há negócio.
É, verdade. E aí você deixou a recomendação do livro Monge Executivo, que eu também já li, já recomendo. E eu acho, e você disse uma frase o seguinte: quem contrata bem, demite menos. Não é, irmão?
Sim.
Eu acho que isso é interessante.
É um equívoco, vamos dizer assim, grande, que eu tive isso também no início, né?
Uhum.
Contratar só por indicação, né?
Uhum.
E você achar que está economizando e não pagar uma empresa de RH para contratar.
Uhum.
O perfil que você precisa.
Entendi, verdade. E aí, quando você falou de valorizar o pessoal, quando você falou de gerenciar pessoas, você botou algumas ideias que eu achei fundamentais, eu vou colocar em prática na singular. Uma é o concurso de projetos, gostei muito, cara. O segundo é você criar no teu colaborador a cultura da inovação. Né? Quando a gente fala de inovação, não está só ligado ao novo aplicativo, ou então
não.
Painel solar,
irmão,
ou carro que dirige sozinho. Não, é inovação
coisa,
no negócio, no ambiente de trabalho.
Uma coisa que eu aprendi também, né? Últimas coisas que eu estava estudando, né? Uhum. Para uma palestra, eu fui aplicar lá em Campo Grande. Inovação não é fazer algo novo, cara.
Uhum.
Tipo assim, novo do zero. Isso é invenção.
Uhum.
As pessoas acham que inovar é criar algo novo.
Uhum.
Tipo assim... Tipo novo, lógico que inovação é algo novo,
uhum.
mas é novo do que já existe,
uhum.
entendeu? Inovação não é criar algo do zero, isso
que
aí é invenção.
Incrível, muito bom.
Porque as pessoas ficam, como é que eu vou inovar?
Uhum.
Cara, você pode inovar o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz o treinamento do Empretec, que é um treinamento, né, extremamente imersivo, né, cara?
Uhum.
De várias horas na semana, em que você, cara, tem que criar um projeto e tal, aí cria um projeto, aí você acha que tipo assim, caraca, irmão, o que acontece hoje com as pessoas? Ah, caramba, eu abri uma empresa, eu já inovei, abri uma empresa, abri um negócio novo, um negócio legal, inventei uma parada, tipo assim, vou dar um exemplo, palha italiana, inventei a palha italiana, cara, ficou legal, ninguém nunca tinha visto isso, só que assim, o mercado veio, todo mundo começou a te copiar, tu começou a fazer palha italiana, aquele quadradinho, né, que vem no saquinho.
A paleta mexicana também, do sorvete,
então,
não é?
Então, você criou, mas agora tu tem que inovar. Sabe qual foi a inovação que teve nesse projeto que eu fui?
Uhum.
A pessoa pegou a palha italiana e cortou ela, botou em cubinhos,
uhum.
e vendia no saquinho.
Olha aí.
Isso é inovar, irmão.
Uhum.
Ela inventou uma nova palha italiana?
Não.
Ela mudou a receita dela? Ela criou um novo sabor? Não, cara. Ela só pegou o que ela tinha e inovou. Ela cortou. Ela inovou na forma de apresentar o produto para o cliente.
Legal.
Inovação é isso, cara. Muito As pessoas bom. Acham que inovar é criar algo do zero. E criar algo do zero é inventar.
Parabéns. Muito bom. Eu gostei também do que você falou, ainda no campo de pessoal, de entender o pessoal, dar voz ao funcionário, isso é importante, cara.
Demais,
né?
Demais.
Seja
eu acho... ouvido, valorizado, entendeu?
O nome
ele vê
que
vale a pena falar.
Quando você falou do nome do projeto The Books, né? Porque é pelo nome da menina Daniele.
Sim, Daniele.
Parabéns, Daniele. Parabéns.
Beijo, Daniele.
Ela vai ouvir isso aí, não vai?
Acredito que sim.
Ah, então tá bom, Daniele. Parabéns, gostei muito da sua ideia. Você falou da biblioteca corporativa, de valorizar o seu colaborador, de criar mecanismos de incentivo para que esse cara se sinta também de fato motivado. Irmão, um bate-papo de uma hora e tanto, incrível,
show
com muito
bola.
Insight, eu fiz 3 anotações aqui, muita coisa boa. Irmão, para finalizar agora é o meu momento bate-bola ping-pong, tá? Eu vou te falar uma palavra e você me responde em no máximo uma frase. Pode ser?
Vai.
Vamos lá, então. A primeira palavra é o seguinte: sucesso. O que é sucesso para você, irmão?
É algo que passa pela realização pessoal, irmão.
Uhum. Realização pessoal. Felicidade.
Cara, para mim, assim, felicidade, eu vejo hoje que é um estado de espírito, irmão. Uhum. Não é um estado, vamos dizer assim...
Permanente.
Permanente.
Momentâneo. Beleza. Liderança.
Cara, liderança foi o que eu aprendi, né? Uhum. A minha escola de liderança não é essa, né? Uhum. A minha escola de liderança é outra, mas eu aprendi, né? E a gente aprende, né? Eu aprendi que se aprende sempre, uhum. Você pode se moldar sempre, entendeu? Pra mim, aí agora, hoje, para mim, liderança é servir.
Liderança é servir. Cara, família.
Na minha escala de valores, é o maior valor que eu tenho. Uhum. Que eu sempre tive, isso aí não mudou, né? Uhum. Não mudou, né? Veja bem, cara, quando a gente tem valores na vida, não quer dizer que você não haja, às vezes inconsciente ou conscientemente, para sabotar esses valores, né, uhum. Cara? Porque às vezes a pessoa está ouvindo, ah, o cara falou dele a família e dá, uhum. Entendeu? Não quer dizer. Aí vai uma dica para a galera que pensa assim, né, irmão? Você pode ter um valor alto, disciplina, mas às vezes você se vê indisciplinado em alguma coisa, uhum. Entendeu? O meu maior valor hoje para mim, valores, né, como eu aprendi, né, crenças, a gente pode mudar, a gente instala novas âncoras, novas crenças, a gente muda. Agora, valor é difícil de mudar.
Difícil.
É muito difícil de mudar. Então, o meu valor, família, o valor é algo que acompanha a gente da nossa vida, né, irmão? Uhum. Então, o meu valor, família, é muito alto. Então, para mim, família, no sentido amplo, entendeu, uhum. Irmão? É tudo.
Tudo. Tudo. Legal. Cara, futuro. O que é o futuro para você?
Futuro não é o lugar, irmão. Uhum. Futuro é como você quer estar, uhum. Entendeu? Nesse lugar.
Entendeu? Entendi.
O futuro para mim é isso.
Irmão, cara, eu quero te dizer muito obrigado.
Pô, show de bola.
Por abrir mão do seu tempo.
Pô, mas essa
compartilhar
passagem
sua história.
Executiva
foi luxo. Cara, conta pro pessoal aí. Qual é o Instagram? Fala pro pessoal aí.
Cara, Instagram, né?
Arroba
ALX.
ALX.
Master Coach. Uhum. Né? Master Coach.
Uhum. MASTER. COACH, sim, é isso.
Master Coach, ALX, Master Coach, uhum. É o meu Instagram, o Facebook, uhum. São as minhas redes sociais. Beleza. E o meu site também uhum. É alxmastercoach.com.br.
Beleza.
Então, assim, a gente faz um trabalho bacana lá, uhum. Certamente vai estar lá todas essas divulgações.
Sigam ele lá no Instagram, visitem o site dele. Quiser bater papo com ele, tu responde todo mundo, não responde?
Lógico, manda.
Muito
lá.
Muito bom.
Manda que a gente responde.
Obrigado, meu irmão, obrigado por compartilhar isso aí com a gente, tamo junto.
Show,
obrigado
bola,
pelo seu
obrigado
tempo.
Obrigado você, irmão. Caraca, que bate-papo maneiro.
Bom, né, cara? Muito bom.
Bom demais, mano.
Muito bom, muito bom.
Se mandar outra passagem, irmão.
Se mandasse outra passagem. Mês que vem tu tá de volta.
Irmão, que a passagem ela tem direito a estada, irmão. Estada na casa do cara.
É,
irmão.
Cafezinho da manhã, pô, não tem?
Porra,
que isso?
Pão francês na América.
Pão francês na. Respeita, isso, moleque. Irmão, respeita, sério. Irmão. Obrigado.
Obrigado.
Tamo
você,
junto.
Cara,
para a galera que ouviu a gente aí, eu queria agradecer também o seu tempo. Tempo de todo mundo que
posso
ficou.
Posso deixar uma frase, irmão?
Claro, assim, deve, é meu parceiro.
Bacana,
solta
cara.
A voz.
Cara, eu tô lendo um livro agora, uhum. Que é Nunca Desista dos Seus Sonhos, né?
Uhum.
É um livro do Augusto Cury.
Uhum.
Eu queria, né, cara, dizer para as pessoas que realmente, cara, uhum. Nunca desista dos seus sonhos.
Uhum.
Porque os sonhos, né, não são simplesmente metas, né? Sonhos são coisas que podem nos tirar de um lugar para o outro.
Uhum.
Por mais que a gente não conquiste, uhum. Só você em abrir os olhos e ter um sonho, ele vai te mover.
Uhum.
Pode ser que você não conquiste esse sonho, mas o caminho que você vai percorrer vai
muda
ser diferente
trajetória.
Do que você não tivesse esse uhum. Sonho. Então, cara, tenha sonho, tenha inspirações. E, para finalizar, cara, não fique triste uhum. Pelas coisas que você não pode fazer,
uhum.
Entendeu? Ou não poderá fazer. E sim feliz pelo que você já fez, irmão.
Pelo que você já realizou,
já
pelo
realizou,
que você já conquistou.
Entendeu?
Legal.
Então, assim, a partir do momento que a gente está respirando, cara, você está respirando, certamente, irmão, tem mais coisa dando certo do que dando errado.
Que bom. Obrigado.
As pessoas, às vezes, focam
no que está ruim, no que não está dando certo.
No problema. E quando for, vai ver, né? E só em respirar, cara, é de verdade. Pode parecer utópico, mas Para pra pensar dessa forma que você vai ver. Uhum. Pô, tô respirando. Então, cara, certamente tem mais coisa dando certo do que errado nesse momento.
Verdade. Irmão, obrigado. Tamo junto. Valeu, é nóis. Galera, valeu. Semana que vem tem mais. Um abraço, valeu. Show. Tchau, tchau.
Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas, o curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com.